em Lagoa Vermelha, e vamos ao primeiro destaque do nosso temática de hoje. Ah, eu já quero aproveitar então para dizer para você que Lagoa Vermelha ganhou uma nova profissional na área médica. A otorrinolaringologia é uma área da medicina que cuida do nariz, garganta e do ouvido. Trata as rinites, as sinusites, as amigdalites, laringites, otites, além da perda da audição, zumbido, tonturas, alterações da voz, dificuldades para respirar pelo nariz, roncos noturnos e outras alterações. Na presença de algum desses sintomas, agende uma avaliação com a doutora Cristiane Bernardelli, que está atendendo agora em Lagoa Vermelha, na Neuroclínica, aqui na Benjamin Constante. Liga na Neuroclínica 3358-3439 e faça o agendamento do seu atendimento. 3358-3439. Doutora Cristiane Bernardelli, otorrinolaringologista, atendendo a partir de agora também em Lagoa Vermelha. Ela já atende toda a região e agora chegando com o seu atendimento em Lagoa Vermelha. Dado o recado, nós vamos para um dos assuntos que nós pautamos para hoje, que é o trânsito no município de Lagoa Vermelha. Está conosco nessa manhã o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha, o Gesiel Toledo. É um prazer recebê-lo, Gesiel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, a todos os ouvintes aí da Rádio Cacique. Estamos aí para conversar sobre o nosso trânsito. Todos nós devemos cooperar e colaborar para termos um trânsito mais seguro, mais tranquilo, mais harmonizado aqui em nossa cidade.
Com certeza. Gesiel, um dos assuntos que nos motivou a trazê-lo até aqui sempre são as sugestões dos ouvintes. Temos algumas que vamos tratar no decorrer da nossa conversa, mas nós queremos saber sobre o caso do semáforo ali da Benjamin Constante com a 7 de setembro, que acabou caindo ali e ainda precisa-se de uma atenção naquele trecho. O que aconteceu ali, Gesiel?
Exato, Rudimar. Então, foi um sinistro, né? Uma colisão de um veículo de uma locadora de Curitiba, né? Que colidiu, então, com o poste de sustentação do módulo do semáforo.
E acabou caindo a sinaleira toda.
Acabou caindo. Ficou pendurado um tempo ali. A brigada nos ligou para vir tomar a providência, mas antes nós chegar o caminhão mesmo para a retirada do local, ele acabou caindo, estava dependurado pelo fio somente, né? Então deu praticamente perda total, porque LEDs e aparelhos eletrônicos, né, numa altura aí de 4, 5 metros, quando dá a queda, praticamente. Mas já estamos, né, providenciando a reposição com a empresa que fez a instalação, né? E, enquanto isso, estamos tentando também o ressarcimento aí por parte, né, de quem fez
de quem provocou o acidente,
né? Que é uma empresa locatária, está no nome de uma empresa locatária de Curitiba, mas vamos resolver isso aí juridicamente, ou amigavelmente, isso aí é uma questão mais tarde. Enquanto isso, estamos repondo, o semáforo continua inoperante até a semana que vem, provavelmente.
Existe uma previsão de quando vai ser normalizado, José?
Já está no finaleira lá da compra do novo módulo, né, e a contratação do serviço. Então, acredito que é só a questão da empresa agora se providenciar o material e nos trazer a recolocação. Enquanto isso, continua, então, daí a Avenida Benjamin Constante como preferencial, né? Temos as placas de pare lá. O pessoal, então, tem que obedecer a sinalização, a regulamentação das placas verticais, dando pare na rua 7 de setembro, preferência para quem vem da Benjamin Constante.
Então o pessoal tem que ter agora, até que não seja consertado, né, Gesiel, um pouco de atenção ali naquele local. Essa é a principal orientação que o Departamento Municipal de Trânsito deixa.
Exatamente. Vamos então buscar o mais rápido possível a recolocação. Enquanto isso, o pessoal tem atenção, não só ali, mas em todos os cruzamentos, merece atenção. O nosso trânsito aí é um fluxo intenso de veículo, mais de 4, 5 mil veículos circulando todos os dias aí em nossa cidade. Então, precisamos de atenção a todo o tempo.
Com certeza. Outra colocação que nós recebemos, esta foi uma demanda de ouvintes, que é a preocupação, Gesiel, com as bicicletas motorizadas. A gente percebeu que cresceu bastante o número de pessoas que estão utilizando bicicletas motorizadas, patinetes elétricos aí, nesse período, e tem aumentado bastante o fluxo desses veículos, e que precisa de uma atenção tanto de quem conduz esses veículos, quanto dos pedestres, quanto dos motoristas. Que orientação, e existe algo de especial, de legislação, podemos assim dizer, voltado para a orientação deste público, até porque uma bicicleta motorizada, ela acaba tendo aí uma velocidade quase que parecida com de uma moto. Ela se enquadra na mesma legislação, Gesiel?
É, nós não temos nada, nenhuma regulamentação, pelo contrário, Código de Trânsito Brasileiro, ainda a respeito, né, das motocicletas, a motores elétricas que também estão vindo agora, tanto das bicicletas também, não temos nada ainda em lei, mas assim, a gente tem o aconselhamento, né, que tomem o cuidado, que busquem sinalizar, usar lâmpadas LED na frente, atrás, principalmente se vai utilizar de noite, é importante. E, enquanto isso, a regulamentação está para sair, porque está aumentando muito os veículos elétricos também, as scooters e outros. Logo, a gente acredita que com o tempo vai tomar conta também. Isso acaba trazendo também uma maior fluidez do trânsito em nossa cidade, porque os carros ocupam muitos espaços, né? E esses veículos menores acabam com menos espaço. Mas assim, o que? A regra do trânsito é o seguinte: o maior sempre cuida do menor. Então, os veículos mais pesados, os caminhões, têm que ter cuidado com os carros, as motos, os carros têm que ter cuidado com as bicicletas, com as motos também, né? Dá o sinal, você vai trocar de pista, porque o motociclista entender também a situação. E, então, todos temos que cuidar um dos outros. A atenção não é somente para nós, mas sim para tudo que estiver circulando na cidade, no, nas vias da nossa cidade.
Muito bem. Gesiel, os ouvintes participando. Bom dia. Gostaria de deixar aqui um desabafo. Os redutores de velocidade da Avenida Presidente Vargas ficaram muito distante entre o Compre Bem e o Betos Automóveis. Nesses trechos, necessitamos pelo menos de um quebra-molas. Esta semana, foram dois cães atropelados. Há um fluxo de pessoas atravessando a Via Grande, já que ali tem mercado, vidraçaria, fruteira, churrascaria e posto. Ano passado, houve um atropelamento de um motociclista, que inclusive veio a óbito. Pedimos uma atenção das autoridades competentes quanto a isso. Esse trecho ali, próximo à churrascaria carne.com, à fruteira Santo Antônio, o mercado Compre Bem, o pessoal já há um tempo pede ali um redutor de velocidade, seja uma lombada eletrônica ou um quebra-molas. O que dizer desse trecho como departamento de trânsito, Gesiel?
Então, nós tivemos os estudos apontados, né, para as travessias elevadas. Colocamos 6 travessias elevadas aí ao longo da avenida que foi reformada, que foi refeita toda ela. E, enfim, os estudos apontaram os pontos mais críticos, né? Mas mesmo assim, existem os entrepontos, né? Na verdade, todo o local de circulação, onde dá para correr, o pessoal acelera um pouquinho mais. Mas nós temos uma velocidade média aí controlada, em torno de 50, 40, 50 aí, que apontou nos últimos estudos. Vamos ver, vamos estudar novamente, fazer um novo estudo. O trânsito é sempre em evolução. Vamos para uma outra etapa, então, da Presidente Vargas. Provavelmente, se precisar do semáforo, que já tem um apontamento lá na cruzamento entre a Jorge Mugem com a Presidente Vargas.
É outro ponto, ali no Poço Poleto,
né? Exato, né? Que o pessoal tem reclamado bastante. Nós trabalhamos em cima disso, em estudos técnicos, em cima de uma equidade também com as reclamações que nos ouvimos, são todas, né, anotadas, e onde existe uma constante reclamação, nós temos que tomar uma providência. E provavelmente em cima de um estudo técnico, que já estamos providenciando também um novo estudo aí para rever, agora que o trânsito já está acomodado com os equipamentos eletrônicos que tem, onde realmente vai necessitar. Nós não podemos encher de empecilho a avenida, o trânsito tem que fluir, né? Mas existem ainda alguns pontos ainda que necessita uma atenção especial.
Que avaliação fazer das lombadas eletrônicas da Presidente Vargas desde a sua instalação? Acho que é uns 2 meses no máximo, né, Gesiel? Como é que está o fluxo, como é que está o comportamento do trânsito nesses locais onde estão as lombadas? Uma avaliação positiva?
Neste local, sim. A média de velocidade é em torno de 30, 30 36, mais de 30 por hora. Nesses locais, o pessoal está respeitando, né? E a maioria está respeitando, temos autuações, temos multas que estamos recebendo só no mês passado, né, durante o mês inteiro de outubro, deu 146
multas,
infrações. Ainda vai passar um processo ainda, talvez hoje em dia com a nova lei, que quem não tem infração grave ou gravíssima, pode ser convertida em advertência essas multas, né? Mas são 146 registros de infrações.
Acho errado jovens com bicicleta com o motor, de motor andando na calçada. A gente tem que se cuidar. Eles podem andar na calçada, no passeio público, ou tem que andar na rua? É a Marlene Cunha que está perguntando,
Gisele. Eu acredito que a motor, não. É, a velocidade para andar na calçada, não é que seja proibido andar na calçada, mas aí é uma velocidade menos de 10%, porque sabemos que a preferência é para o pedestre, né? Você pode circular uma velocidade quase que parada, né? A mesma velocidade que o pedestre circula em uma calçada. É, agora, fora disso, que é imprimir velocidade e bicicleta motor, aí já tem, ela já parte acima de 20 por hora, mais ou menos, né?
No mínimo,
então,
né?
Não pode. É. Não pode, a princípio, né?
Muito bem. Obras da Avenida Afonso Pena, o recapeamento da Afonso Pena aqui do Auri Verde até o Trevo da Afonso Pena com a BR-285 está em andamento. Também o Departamento de Trânsito orientando para o fluxo naquele trecho,
exatamente,
né, Gisele?
Exatamente, não vai ser, possivelmente todo o resto da semana aí não vai haver circulação ali, primeiramente nos dois lados de fluxo, né, porque vai ter um tempo ainda para o asfalto se acomodar. E acreditamos que até o fim de semana seja concluída a obra e seja liberado o fluxo na avenida, que estava bem depreciada, né, e agora vai ficar a entrada da cidade aí muito boa, um bom asfalto aí, temos três avenidas aí praticamente aí novas aí com asfalto redondinho, né?
As obras estão em andamento, né, Gisele? A previsão é que até o final dessa semana seja concluída?
Seja concluído. Essa é só se houver algum contratempo maior, mas a princípio sim.
Muito bem. Mais uma ouvinte aqui interagindo, ela já mandou uma parte do texto, está digitando. Agora o WhatsApp só mostra o número do telefone e não o nome da pessoa, mas enfim, ela diz o seguinte: bom dia, eu gostaria de pedir que a Avenida Presidente Vargas colocasse mais quebra-molas, porque é uma rua muito perigosa no trajeto do Compre Bem até o Beto Automóveis. Tem muito atropelamento, inclusive de animais e já quase de pessoas, em alguns casos de pedestres também. E isso é um risco constante. Desde já agradeço. É mais uma ouvinte compartilhando da mesma posição, da mesma situação, né, Gisele? Que é uma situação em estudo aqui. Os motoristas só respeitam onde tem lombada eletrônica. Aqui no final da Presidente Vargas, perto da creche Mônica Bonotto, nem os próprios motoristas do município, da prefeitura, respeitam a sinalização. Então, vamos todos ficar atentos, mais um ouvinte interagindo e mandando a sua mensagem aqui na programação. E a gente percebe que muitos problemas, Gisele, é uma questão de respeito à sinalização de trânsito e de educação no trânsito.
Verdade. Né? Nós estamos trabalhando com a educação, desde as criancinhas até os mais adultos, com os folders especiais. Vamos fazer este ano um trabalho bem completo aí, todo ano, com um mês, alguma programação especial, mas a adequação é importante, né? Senão nós vamos ter que estragar praticamente a avenida, encher de quebra-mola e bem no fim, impedindo até o fluxo, né? Se todas as pessoas respeitassem ali a velocidade, menos de 40, seria bem mais tranquilo, mas sabemos que isso não ocorre, né, na realidade. Provavelmente são locais que vão ter alguma intervenção aí na parte da sinalização, da engenharia, e nos próximos meses aí, com certeza, estaremos realizando um estudo, e se realmente precisar, vamos colocar. Precisa, né? Mas nós não queríamos estragarmos a avenida, sim, enchendo de quebra-molas e de interrupções, né? Mas enfim, se for o
necessário,
caso...
A Liliane, que é nossa ouvinte, está contribuindo. Bom dia, há uma resolução do CONTRAN que fala sobre as bicicletas elétricas, inclusive com equipamentos obrigatórios de segurança. Dependendo da potência, o motor, inclusive, há necessidade de carteira categoria A ou autorização para conduzir ciclomotores. Com a disseminação dos meios de transporte, há necessidade de informações a respeito e orientações. Aí ela mandou aqui uma cópia da resolução que diz o seguinte: equiparam-se aos ciclomotores as bicicletas elétricas com potência de 351 watts até 4.000, com velocidade máxima de 50 km por hora, cujo motor elétrico funcione por acelerar sem a necessidade de pedalar. Ainda, pela equiparação aos ciclomotores, os condutores obrigatoriamente deverão ser maiores de idade, possuir carteira de motorista categoria A, e o veículo possuir emplacamento, além dos mesmos acessórios obrigatórios para as motocicletas. Retrovisor, farol, lanterna traseira, velocímetro, buzina e tudo mais. Então, existem algumas orientações já que vão norteando, guiando e tentando regrar para que o trânsito flua de uma maneira certa. A questão da fiscalização, muitas vezes, do trânsito, a responsabilidade de fiscalização e notificações, se necessário, é a Brigada Militar, José?
Olha, nesse caso, assim, eles fizeram a lei, mas não fizeram a forma de punir, né? De fiscalizar também. É a princípio de orientação. A orientação seria, mas não existe ainda nenhuma regulamentação para emplacamentos dessas bicicletas, né? E não existe nenhuma bicicleta motor ou scooter emplacada. Inclusive ali os scooters elétricos estão andando na ciclovia ali, a mil ali em Passo Fundo ali, a gente vê, e eles não podem impedir porque não tem ainda a regulamentação. Mas acreditamos que vai sair uma regulamentação, mas que também tem a forma de punição, porque educação a gente faz, a gente orienta. Agora, em muitos casos, precisa a punição e a forma de punição. Se não tiver um emplacamento, não tem como punir, né?
Muito bem. E os ouvintes vão escrevendo aqui. Meu pai tem uma top bike. Precisa de alguma licença para sair? Eu não conheço top bike.
Deve ser semelhante, né? Os elétricos. Seria a mesma situação. A recomendação, orientação, usar o capacete também, as luzes, para que seja visto e que as pessoas possam ver e também poder transitar com mais tranquilidade. Possivelmente vai sair alguma regulamentação especial aí em cima desses veículos elétricos ou motores.
Nós pedimos para os ouvintes que vão colocando o nome nas mensagens, porque agora o WhatsApp não mostra mais o nome da pessoa que mandou a mensagem. Então sempre assine no final para a gente poder interagir com o ouvinte. Bom dia, Rudimar. Em Lagoa Vermelha, há dois problemas graves no trânsito. Os motoristas não respeitam a sinalização e os pedestres também não obedecem. Já presenciei várias barbaridades cometidas tanto por motorista quanto por pedestres. No caso, é consciência que as pessoas devem ter em muitas situações. Cleiton Passos, agora assinou aqui a mensagem, o Cleiton que mandou, e a gente também percebe situações semelhantes. Verdade, a esse relato dele.
Não pode generalizar, no caso, né? Mas existe... É assim, uma desobediência algumas, por parte de algumas pessoas, né? Que são mais apressadinhos um pouco, e muitas vezes até os próprios pedestres, né? A gente nota que a metade seria que para no sinal ali, quando está fechado na parte transversal.
Sim.
Eles passam igual, mesmo com o semáforo fechado. E, então existe o respeito, tem que respeitar para ser respeitada também.
Último questionamento para nós finalizar, que estamos encerrando o tempo, Gesiel. Por que foi retirada a sinalização aqui na Bica e voltaram atrás, repintaram na mesma forma? Não ficou bom como estava anteriormente? O trabalho dá para melhorar aqui a questão da sinalização?
Já estamos melhorando, né? Ali houve 5, 6 reclamações, 5 pedidos formais, né? Problema na calçada ali, que os caminhões estavam passando por cima da calçada ali no bico da bica.
No bico, né? Da bica?
É. E toda quebrada, temos que reformar até, inclusive. Mas, enfim, o que acontece? Foi retirado alguns canteiros que estavam causando empecilho ao trânsito e fluxo no local. Vamos fazer somente uma via ali de canalização para quem está vindo da Nível Castelano poder abrir mais para poder entrar. E aquela curva também que vem da Demetrio vai ser retirada um tanto para que possa, né, não fazer toda aquela... não ser jogado para cima da calçada. Então está sendo reposta a sinalização naquele local.
Muito bem. Gesiel, estouramos o nosso tempo. Obrigado pela tua participação. Algumas manifestações que foram chegando, a gente vai deixando na nossa pauta e vamos daqui a pouquinho colocar elas também dentro da programação. Bom trabalho, conte sempre conosco.
Obrigado, Rudimar, a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. E observamos aí sempre as leis do trânsito aí para nossa fluidez mais tranquila, um trânsito mais harmonioso em nossa cidade.
Muito bem, está aí o Gesiel Toledo, ele que é coordenador do Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha. Vamos trazer o Gesiel com mais frequência, porque quando ele vem, bombam aqui as perguntas da nossa programação. 9:39, vamos para o intervalo e volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Se o seu objetivo...